Olá, bem-vindos à live do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O tema de hoje: você é um reciclante existencial? O meu nome é Fábio, eu sou pesquisador e voluntário do Instituto e convido vocês a participarem ativamente aí com perguntas, comentários, depoimentos. O espaço aí é de vocês. E a ideia é que tenhamos uma conversa e um debate bem proveitoso para todos. Nós vamos contar aí com a participação do professor e monitor Antônio. Seja muito bem-vindo, Antônio.
Olá, boa noite, professor Fábio. Boa noite, pessoal, nossos internautas. Sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC São Paulo. Sou o monitor da live para fazer interação entre vocês e o nosso professor palestrante. Interajam conosco, façam as suas perguntas, compartilhe o link às pessoas interessadas para trazer novos participantes. Curta as nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram, deixe o nosso joinha. Estamos à disposição. Uma boa live. Obrigado.
Nós que agradecemos, Antônio. Lembrando que o IIPC é uma instituição de ciência, ensino e pesquisa que estuda a projeciologia, né? A ciência que investiga as experiências fora do corpo, também conhecidas como projeções conscientes, projeções astrais, né? Pesquisa também aí a conscienciologia, a ciência que estuda a consciência, ou seja, eu, você, cada um de nós no que nós somos em essência, né? O que nós somos de fato. Consciências extrafísicas tendo aqui uma experiência humana. Então, a conscienciologia, ela se propõe também a estudar e aprofundar pesquisas aí sobre o nosso processo evolutivo, né? Que acontece especialmente aí a partir das nossas reciclagens e da nossa predisposição em ajudar e assistir aí as outras pessoas, né? Então, afinal de contas, quem somos nós, né? De onde nós viemos, para onde vamos? Qual que é o real sentido aí da nossa existência? Então, todas essas perguntas que são inerentes à condição humana, elas têm suas respostas aí nas pesquisas teóricas e práticas dessa nova ciência proposta aí pelo professor Valdo Vieira. Mas afinal de contas aí, como que está a sua vida? Né? Você está feliz? Está sentindo falta aí de alguma coisa? Percebe aí alguma lacuna? Né? Sente que está conectado, que está integrado com você mesmo? Né? Como que estão aí as suas companhias, os seus laços afetivos, os relacionamentos familiares, sociais? Você, por acaso, tem a sensação, ou já teve, né, de ter algo a realizar aqui, né, uma missão de vida, vamos dizer assim, né? Qual que é a importância que você dá para isso? E, em geral, como é que é? Você se sente animado ou desanimado com a vida? Então, tudo isso, pessoal, são pistas, né? São sinais de como nós estamos em relação ao nosso propósito de vida. Então, assim, quando a gente ouve falar de reciclagem, né, no primeiro momento a gente pensa no quê? Na questão do reaproveitamento, da reutilização, né, na transformação de algo, que é uma acepção desse termo aí mais difundida, na mídia, né? Agora, quando a gente fala de reciclagem existencial, que nós vamos tratar aqui, é uma técnica da conscienciologia, né? O que seria uma técnica? É um conjunto aí de procedimentos, é um conjunto aí de providências que são pró-evolutivas, né? Que a pessoa realiza com o objetivo de reperspectivar a sua própria vida, né? Com o objetivo aí de acelerar o desempenho da sua programação de vida, que nós chamamos de proexis, que é a programação existencial. Tá? Então, em linhas gerais, essa reciclagem, ela é o quê? Ela é uma revisão, É um replanejamento, uma renovação da própria vida através da reeducação da consciência, né? Da reeducação consciencial, visando o nosso objetivo maior, que é o que nós chamamos de completismo existencial, ou seja, a pessoa chegar no final dessa vida tendo executado a sua programação de vida, né? Chegando a bom termo aí da sua programação existencial. Então, nesse sentido, a pessoa se propõe aí a mudar os rumos existenciais e estabelecer aí alguns objetivos evolutivos que vão trazer, além de bem-estar, uma satisfação íntima e um maior sentido de vida. Então, é claro, para tudo que nós fazemos, né, a gente precisa, antes de mais nada, de vontade e de motivação. Então, o primeiro ponto seria o quê? Fortalecer o nosso senso autocrítico, né? Fazer um alinhamento, uma atualização da própria autoimagem, né? Adotando aí novos valores pessoais, né? Priorizando a questão do autoconhecimento através da autopesquisa, que é um dos pilares aqui dos nossos estudos, a questão da interassistencialidade, né? Que seria uma proposta de viver para ajudar os outros, né, para melhorar a vida no planeta. A questão também do autodesenvolvimento, a partir do aprimoramento do parapsiquismo, né, que é a capacidade que todos nós temos aí de ter parapercepções, ou seja, captar ideias e parafatos, além dos nossos cinco sentidos físicos, e o aprimoramento também da nossa intelectualidade e da nossa comunicabilidade. Então, a gente pode dizer que existem três condutas muito importantes para o reciclante, a pessoa que se propõe a aplicar essa técnica da reciclagem existencial. Então, quais seriam essas três condutas? Seria uma dedicação a esse autoconhecimento libertário, uma atuação mais ativa e mais desimpedida na multidimensionalidade, ou seja, estabelecer comunicações interdimensionais cada vez mais frequentes e mais qualificadas, né? E ter uma liberdade de expressão na sua plenitude, também pensando sempre nas diversas dimensões pelas quais ou nas quais a gente interage. Então, nesse processo de dedicação, né, de empenho a um novo estilo de vida, com hábitos mais sadios, rotinas úteis, a pessoa ela vai entrando num fluxo de muitos aprendizados e de autossuperações. Então, ela vai definindo aí novas estratégias existenciais, se engajando aí em projetos cada vez maiores, né, planejando aí uma meta de vida a longo prazo e pensando principalmente nessa multidimensionalidade e na multiexistencialidade. E o que que acontece, gente? A conscienciologia, ela é uma ciência baseada essencialmente em técnicas, né? Que otimizam muito aí o nosso processo evolutivo. Então, como nós já falamos, a Resexis, né, a reciclagem existencial, ela é em si uma técnica, sobretudo uma técnica interassistencial, mas que pode ser muito, mas muito dinamizada com o uso aí de outras técnicas, né? Principalmente o estado vibracional, a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, né? As técnicas de auto-organização, a técnica de auto-reflexão de 5 horas, a técnica da imobilidade física vídeo, e dezenas de outras técnicas propostas aí pela conscienciologia. Então, assim, sem o uso dessas técnicas, fica muito mais difícil aí a pessoa aplicar contento aí essa técnica da reciclagem existencial. E o uso dessas técnicas também, ela vai contribuir bastante para a pessoa superar algumas questões muito comuns, muito frequentes na vida moderna. Por exemplo, a síndrome da dispersão consciencial, né? A questão da auto-vitimização, da falta de priorização existencial também, e assim, uma série de fatores que a gente poderia enumerar aqui, né? Que acabam muitas vezes atravancando aí uma trajetória evolutiva mais proficiente, assim, né? Mais de acordo e mais condizente com o bom cumprimento aí da programação de vida de cada um. Então, vamos pensar, dito isso, né? Já falamos um pouco da técnica, já falamos aí um pouco da ciência conscienciologia, alguma coisa do paradigma, mas vamos entrar na questão das metas, né? Quando a gente fala em técnica, a gente sempre imagina ou pressupõe que existe um objetivo a ser alcançado, né? Então, quais seriam essas metas do aplicante da técnica da reciclagem existencial? Ou seja, do reciclante, né? A primeira grande meta é o domínio do estado vibracional, que é uma das manobras energéticas aí das mais importantes que nós estudamos e que nós praticamos. Uma outra meta, né, que pode ser considerada aí num segundo momento, que é a pessoa conquistar a condição de ser uma isca autoconsciente. Ou seja, ela vai ficar mais atilada, vai perceber aí a presença de consciências extrafísicas na sua psicosfera, ali no seu campo energético. O terceiro ponto seria a pessoa desenvolver, né, ou conquistar uma projetabilidade razoável. Quer dizer, a pessoa, a partir da aplicação de técnicas e da sua vontade, ela já consegue aí se projetar para fora do corpo, né? Ou produzir projeções conscientes com um certo traquejo já. Uma outra meta também, imprescindível para esse reciclante existencial, seria a prática da técnica da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que consiste ali na doação de energias conscienciais durante aproximadamente 50 minutos, todos os dias. Em seguida, nós temos a instalação da OFIEX, da oficina extrafísica, o que normalmente acontece ali a partir de uns 20 anos, até TENEPS, ou um pouco mais, dependendo de cada caso. A questão da erudição ou da polimatia parapsíquica, né, que também é conquistado aí a partir de um nível de desenvolvimento parapsíquico aí maior. A questão do desempenho da tarefa do esclarecimento, né? E quando a pessoa também, a partir de todos esses elementos aí que eu já enumerei, é natural que a consciência já produza autorretrocognições mais enriquecedoras, quer dizer, ela começa a acessar, né, a partir da sua autopesquisa. E de alguma saturação que ela esteja promovendo de algum assunto específico, alguma época, ou estudo de alguma possível personalidade do passado. Então, ela vai acessando, né, vai tendo essas autorretrocognições e vai acessando existências pretéritas, né, a partir das quais ela vai compreendendo melhor o seu atual momento evolutivo. E por fim, como última meta, a gente vai trazer aí a questão, a condição da desperticidade, que é o do desassediado permanente total. Então, a gente tem que pensar que nós estamos talvez aí numa média evolutiva, dentro de uma escala evolutiva de consciências, em torno ali de 20 a 25%. Esse ser desperto, ele está na metade ali dessa escala evolutiva, também com 50%. Então, é uma meta perfeitamente factível de ser alcançada ainda nessa vida humana. Vai depender aí do empenho, da dedicação, né, e da aplicação e do estudo aí, dessas ideias aí bastante avançadas. Então, vale muito, pessoal, a gente chamar atenção aqui para um ponto que eu considero chave, né? Então, vamos dizer aqui, ó, nós sabemos o quanto que a vida humana nos absorve, né? Nós temos muitos afazeres, né? Responsabilidades, desafios. Nós precisamos também ter alguns cuidados especiais, né, com algumas questões que são recorrentes aí na vida humana. Por exemplo, ter o sucesso profissional como objetivo de vida, né, que é algo assim que é muito muito comum da gente ver, acaba sendo uma armadilha enorme aí do ponto de vista evolutivo. Né? Assim como deixasse aí padronizar por necessidades sociais que são impostas, né? Através dos meios de comunicação, dos meios culturais, né? Da nossa socialização, enfim. Outro ponto que eu acho que merece muito cuidado é a questão da supervalorização da estética do corpo, né? Quer dizer, a pessoa valorizar demais a questão estética em detrimento dos seus processos mais intraconscienciais, né? Que dizem respeito realmente ao que ela é de fato. Então, a questão de se acomodar e se deixar levar também por uma vida mais automatizada e robotizada é um grande ponto aí que merece aí muito cuidado aí da nossa parte. Não admitir as más companhias, né? Com a ilusão de que, por exemplo, elas vão suprir aí as nossas carências. Procurar afastar-se aí de tudo que cause mal-estar, sofrimento. Aprender a pensar por si mesmo. Então, todas essas são questões aí que a gente deve refletir bastante, porque nos colocam. Podem servir de armadilha, né? De gargalo realmente, dentro aí desse nosso momento evolutivo, que é tão rico, né? Oferece tantas oportunidades aí de crescimento, e já é um caminho aí para a gente começar a entrar num movimento de reciclagem existencial aí mais otimizado, né? Então, pessoal. Então, essa reciclagem existencial que nós estamos falando aqui, ela vai sempre deixar esses ditames sociais aí em segundo plano, né? E priorizar ações e experimentos em prol da nossa evolução consciencial, pautadas sempre no paradigma consciencial, que é o que sustenta aí a conscienciologia. Então, esse paradigma ele vai levar em conta o quê? Essa multidimensionalidade, a existência de várias dimensões, né? A multiexistencialidade, a série de vidas pelas quais nós, consciências, passamos, né? A questão das bioenergias, nós estamos interagindo o tempo todo, né? Independente de onde nós estamos ou com quem nós estamos. Ou mesmo se nós estamos sós do ponto de vista físico, nós estamos interagindo com as bioenergias, com energias de outras consciências, né? Consciências extrafísicas. Nós temos também como premissa desse paradigma a autopesquisa, que é essa autoinvestigação, também levando em conta aí, as múltiplas dimensões, né? As múltiplas dimensões, as muitas existências, né? Os nossos processos de comportamento, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, atitudes no nosso cotidiano. Nós temos aí a cosmoética, essa ética cósmica, né? Universal. Como que a gente lida com isso? Um fator chave aí para a gente pensar em qual realmente é o nosso nível evolutivo, né? Na atualidade? A questão do universalismo, né, na vivência aí com outras etnias, com outras raças, com outros povos, enfim. Então, a gente está falando aqui de uma evolução pensando na eternidade e não somente no aqui e agora. Professor Antônio, como é que nós estamos aí com as perguntas dos internautas?
Sim, temos uma pergunta aqui da nossa companheira evolutiva, da Marilux, pelo YouTube. Professor Fábio, pode comentar, falar um pouco sobre autopesquisa em relação ao tema em debate? Obrigada.
Muito bom, professora Marilux. Agradeço muito aí a sua preciosa participação, né? Muito boa a sua pergunta. Porque quando a gente ouve falar, para quem não é ainda pesquisador da conscienciologia, esse termo autopesquisa, ele pode trazer o um entendimento de que ele seja somente aí uma questão de uma autoinvestigação, né? De um autoescrutínio aí, enfim, de um processo da consciência com ela mesma, em relação ao que ela seja, né? Direcionado aí para um processo de autoconhecimento maior. Mas não, a autopesquisa aqui como premissa desse paradigma consciencial, ela diz respeito aí, essencialmente, às renovações, né? A essas reciclagens que nós conseguimos incutir, implementar nessa nossa vida, a partir desses estudos, dessas práticas, né, do domínio maior aí das energias conscienciais. E quando a gente fala de domínio das energias, a gente não está dizendo simplesmente da questão do domínio das manobras energéticas, que é um domínio realmente fundamental, mas o domínio das energias conscienciais. Ele diz respeito também à questão do autocontrole mental, do autocontrole emocional, né? Diz respeito aí ao nosso nível aí de traquejo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, né? Como que a gente, qual que é o nosso, como que a gente maneja isso? Qual que é o nível do nosso domínio sobre essas questões hoje, né? Então, tudo isso são objetos aí da nossa autopesquisa. Agora, se a pessoa ela parte aí de um pressuposto de que ela tem interesse, né, em aumentar o seu autoconhecimento, né, em conhecer maiores sutilezas da sua manifestação, ela só por isso não está fazendo autopesquisa. Porque a autopesquisa, justamente, como eu já havia falando, ela pressupõe que esteja havendo também reciclagens. Né? Então, essa autopesquisa, ela vai promovendo aí com o passar do tempo, o que nós chamamos aí de neossinapses, ou seja, novas sinapses. A pessoa vai estabelecendo novos hábitos, novas rotinas, cada vez mais úteis e vai aprendendo, vai criando um estilo, um modo de vida a partir da qual ela coloca aí a sua consciencialidade sempre em primeiro plano, né, juntamente com a questão da interassistência. Então, todas as situações da vida, por menores que sejam, elas são objeto aí de investigação, de pesquisa e de atenção da consciência. Então, a autopesquisa dentro do tema da reciclagem tem esse viés aí sempre da transformação, da renovação, né, de estar buscando aí alcançando patamares evolutivos aí mais avançados. Então, nós vamos retomar aqui o nosso tema da reciclagem existencial. Nós vamos falar agora um pouco das causas da ressexis, né? Então, se a pessoa está em dúvida ainda se ela deve ou não fazer uma reciclagem existencial, né? E existem algumas causas que elas são acachapantes, vamos dizer assim, elas são cirúrgicas na indicação da técnica. Então, por exemplo, pessoal, se a pessoa tem muito acidente físico traumático seguido, né? Isso é um forte indício, aí uma pista de que ela pode aí, ela tá é uma forte candidata, se houver interesse, obviamente, né? Interesse, vontade e motivação para aplicar a técnica aí da Ressex. Se a pessoa ainda é muito vítima de mini assédios, o que são esses mini assédios? São essas instabilidades, né? Essa labilidade de humor, por exemplo, essa vulnerabilidade, a suscetibilidade que a pessoa tem a intrusões nocivas, né, ou patológicas, de energias gravitantes, né, ou de consciências extrafísicas, mal intencionadas. E aí nós temos também a questão das vampirizações, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na síndrome de Burnout, que essa questão, essa síndrome que traz aí um nível de esgotamento mental, emocional aí muito grande. Isso muitas vezes tem muito a ver com essa questão da vampirização energética de consciências ali que estão no entorno, né, do cotidiano aí da pessoa. Então, assim, a vivência de mais de uma cirurgia delicada antes da meia-idade, né, outro ponto aí que a gente considera uma causa, né, uma possível causa de aplicação aí da técnica da Ressex ou da reciclagem existencial. Então, você já passou por algumas cirurgias mais sérias aí antes da meia-idade? Como é que é isso aí na sua vida? É a questão do descontrole emocional. Como é que funciona isso na vida da pessoa, né? Então, esse descontrole emocional é outro fator importante a ser avaliado. A pessoa que tem doenças com alguns diagnósticos mais obscuros, que não tem cura muitas vezes, né, que podem normalmente têm uma origem extrafísica, né, ou uma origem espiritual, como algumas linhas do conhecimento colocam. A questão da melancolia intrafísica ou das depressões. Muitas vezes a depressão, né, que é uma doença muitíssimo comum nos dias de hoje, elas podem ter grandes resultados, ou melhores resultados de autocura a partir de um processo aí de reciclagem existencial levado a sério, né? Quando a pessoa tem percepções parapsíquicas ou parapercepções ainda muito descontroladas, né, de assédios ou de consciências assediadoras, né, que é um ponto também que é muito comum e muito sério, né? O professor Valdo dizia, por exemplo, que a grande doença da humanidade é justamente o assédio, né? Muitas pessoas chegam aí, muitas vezes, a promoverem um autocídio a partir de influência de mega assediadores. Então, o assédio aí é algo seríssimo aí nessa nossa existência. A pessoa que é muito pé frio, né? O que, que é isso? A pessoa que normalmente é acometida aí de uma condição de que tudo na vida dela dá errado, né? Tudo que ela coloca a mão dá para trás. É o que nós chamamos aí na linguagem popular de pé frio. A pessoa que passa por muitos assaltos, muitos roubos em série, né? Ou que tem muitos acidentes parapsíquicos, né? A partir aí de um fenômeno que nós chamamos de poltergeist. Existe inclusive um filme muito famoso, né, com esse título. Então, essas aí são as principais causas, né, ou indicativos para a pessoa aí aplicar ou pensar mais seriamente aí na questão da técnica da reciclagem existencial. Professor Antônio, como é que nós estamos aí de perguntas, professor?
Temos aqui um comentário da Dora Pimenta, que diz: de acordo com o professor, depois que passei a buscar autoconhecimento, parei de fumar e quero melhorar como pessoa cada dia mais. E o Luciano, parabéns aí, Dora. E o Luciano Santos faz uma pergunta: então, autopesquisa é mudar hábitos nocivos por bons hábitos e perceber a mudança decorrente das mudanças?
É muito bom, Luciano. Agradeço aí sua pergunta, viu? Autopesquisa é isso também, tá, Luciano? Então, enfim, no primeiro momento, ela é esse movimento que a pessoa faz no sentido de aquisição de um autoconhecimento maior, né? Então, ela começa a se investigar, ela vai ficando mais atenta aí ao que se passa, da sua vida aí no dia a dia, né? Por menor que seja aí a ocorrência, a pessoa fica mais atenta, começa a fazer anotações, né? Da qualidade do seu padrão de pensamentos, do seu padrão de sentimentos, né? Das suas energias, como é que funciona ali o comportamento, né? Como é que são as suas atitudes, como é que ela interage com as pessoas, né? Como é que é a questão da interassistência na vida dela. Então, começa com essa proposta aí de uma autoinvestigação. E a partir daí a pessoa vai promovendo, né, vai implementando hábitos e rotinas mais úteis na sua vida, vai promovendo mudanças, né, vai transformando aí a sua forma de pensar, de encarar determinadas circunstâncias que muitas vezes se repetem aí com alguma frequência. Ela passa a enxergar as outras pessoas de uma outra forma, né, com esse viés aí mais interassistencial, né? Então, com o passar do tempo, e isso vai se consolidando aí na sua intraconsciencialidade, né, e ela vai passando a se manifestar de uma forma melhor, mais positiva e mais qualificada. Então, esses bons hábitos, né, ou essas rotinas úteis, eles servem de base, de fundamento, para que a pessoa consiga implementar mudanças íntimas, né, ou mudanças interiores ou intraconscienciais, de uma forma aí mais efetiva. Tá ok? E com relação à Dora, também eu agradeço a sua pesquisa, viu, Dora? Você está dizendo aí que você passou a buscar esse autoconhecimento, parou de fumar, né, e quer melhorar como pessoa cada dia mais. É isso mesmo. Antes de mais nada, a vontade é o maior poder que nós temos como consciência. Então, se nós temos vontade aí de promover essas mudanças, né, essas reciclagens, as coisas ficam mais fáceis. E parar de fumar, certamente, é uma grande reciclagem, né, porque não é algo simples. Então, agradeço aí a sua participação. Então, pessoal, nós falamos aí das causas da reciclagem existencial. Agora nós vamos falar dos efeitos da ressexis. Ressexis, né? É um neologismo, um termo novo aí da conscienciologia. Como ciência, né, nós trabalhamos com palavras técnicas, né? Então, ressexis é reciclagem existencial. Então, quais são os principais efeitos de aplicação dessa técnica? No primeiro momento, seria a alteração para melhor da vida, tanto intra quanto extrafísica. É algo que a gente percebe com bastante clareza, né, quando nós entramos nesse movimento aí de reciclagem. A gente vai se libertando de problemas mais banais aí do nosso dia a dia, né? Aparece aí ou surgem, né, razões mais factíveis para a gente viver com alegria, com plenitude de realização, né, com intensificação das nossas energias. A gente vai se sentindo mais predisposto, mais energizado, com mais vivacidade, né, para os nossos afazeres e para as nossas propostas aí de execução, de aplicação de técnicas, né, e da programação existencial em última instância. Então, essa disposição física, ela aumenta muito. A questão da motivação psicológica, né, que é fundamental também dentro desse movimento de mudança. Melhora muito o nosso rendimento afetivo e intelectual, né? A pessoa se sente aí muito predisposta a estabelecer novos laços afetivos ou aprofundar os laços já existentes, né? Se sente muito motivada para a leitura, para a escrita, para ampliar a sua erudição, a sua cultura geral. Né? Com o tempo também vai havendo a eliminação de surtos de imaturidade. Né? Nós vamos galgando aí maiores degraus dentro de um processo aí buscando, né, no caminho aí de uma maturidade mais integrada, né? E nós vamos melhorando também a questão do saldo da conta corrente holocármica. O que é essa conta corrente holocármica? Ela envolve aí a nossa conta egocármica, né? A nossa questão com nós mesmos, né? Como é que nós estamos promovendo essa mudança íntima, né, no nosso processo evolutivo? A questão do grupo karma, né? Como é que nós estamos qualificando as nossas relações nos grupos nos quais nós convivemos? Seja a família, seja o grupo de trabalho, os vizinhos, os amigos, né? Então, isso tudo vai, esse movimento de reciclagem, ele vai facilitando esses acertos grupo-kármicos, essas recomposições. E num terceiro momento dessa holocarmalidade, nós vamos extrapolar o ego e o grupo-kármico, o grupo-karma, para buscar aí a policarmalidade, que seria uma expansão cósmica, né, do nosso processo aí de nosso processo assistencial e de reciclagem. Nós vamos expandir aí as nossas relações interconscienciais e multidimensionais, multiexistenciais para um cenário cada vez maior aí dentro do universo que nós vivemos e convivemos. A conquista também, o aumento da liberdade de ação. Por que que nós temos esse aumento de liberdade de ação? Porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos consciência, né, tendo aqui nessa vida uma experiência humana, nós conseguimos. E através desse domínio também, desse aguçamento do domínio energético, nós vamos conseguindo interagir mais e cada vez melhor, né, com mais proficiência em outras dimensões. Então, quando a gente conquista essa projetabilidade lúcida, né, no nível mais avançado, nós conseguimos aí fazer trabalhos aí, inclusive muitos trabalhos em equipe, extrafísicas, né? Que vão qualificando muito aí a nossa condição interassistencial. Então, a multidimensionalidade, a amplitude, assim, o alcance das dimensões extrafísicas traz um nível de liberdade inimaginável aí para trabalhos ou para interconexões que nós podemos aí estabelecer. Isso acontece a partir da ampliação do nosso parapsiquismo, né, que é um ponto base, um ponto chave aqui da nossa ciência conscienciologia, e a dinamização das projeções conscientes, conforme aí eu trouxe para vocês. Então, todos esses são efeitos bastante frequentes, né, e factíveis aí de a gente alcançar a curto ou médio prazo dentro de um processo aí de reciclagem existencial mais dedicado aí, mais comprometido. Professor Antônio, a pergunta aí, como é que nós estamos com a participação dos internautas?
Temos uma pergunta aí, temos um comentário aqui do Luciano. Depois que comecei a acompanhar as lives do IPC, já percebi que mudei. É isso aí, Luciano. E a Lilian Vilela pergunta: por onde posso iniciar uma autorreciclagem?
Muito bom, Lília. Agradeço aí sua participação. Bem, Lília, a autorreciclagem, ela vai começar a partir do seu, da sua vontade, tá? Da sua predisposição aí, do seu desejo aí de promover mudanças que você considere importantes aí na sua vida nesse momento. Então, eu acho que num primeiro momento, o que vale a pena você fazer? Você tirar algum momento ao longo do seu dia para você fazer uma anotação, assim, anotação de fatos recorrentes aí na sua vida, de como você tem se sentido, se você está feliz com a sua vida, né? Como é que estão as suas companhias, como é que está a sua qualidade de vida, né? Qual que seria a prioridade de mudança nesse momento? Enfim, você vai, a partir desses registros, você vai fazendo um mapeamento da sua condição consciencial atual, tá? A partir desse mapeamento, dessa identificação desses pontos aí mais importantes, você vai fazendo aos poucos, né, das suas possibilidades e da sua rotina de vida nesse momento, você vai implementando mudanças que você acha mais simples, né, inicialmente. E vai estabelecendo algumas metas. Por exemplo, eu quero começar a fazer ou intensificar meu nível de atividade física já a partir desse mês. Eu quero, até o mês de julho, por exemplo, estar em determinado nível. Você vai estabelecendo metas e vai estabelecendo novas rotinas, né, novos hábitos de vida que vão aí aos poucos te trazendo mais motivação e mais condicionamento para você buscar aí reciclagens mais difíceis, né, vamos dizer assim. Você estabelece um nível de prioridades e vai cumprindo essas metas. Né, juntamente com isso, conforme eu já tenho falado aqui na live, é de fundamental importância a questão desses estudos, né? Eu acho que não tem, fica mais difícil fazer aí ou sustentar algumas reciclagens, né? Algumas renovações, se não houver uma rotina aí de estudos teóricos e práticos, né? Dentro das propostas aí da conscienciologia. Então, isso vai te dar uma base, vai dinamizar, vai otimizar aí essa sua trajetória de renovação. Tá certo? Então, assim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Vai no seu ritmo, dentro do seu momento, dentro das suas possibilidades, mapeando aí o cenário da sua vida e promovendo mudanças prioritárias, e isso vai num crescendo aí até você alcançar patamares aí mais cada vez mais satisfatórios. Então, só para a gente ter uma ideia maior, pessoal, a aplicação dessa técnica da reciclagem existencial, ela envolve aí uma série de condições que devem ser buscadas aí de forma incondicional, tá? Para que se consiga alcançar os resultados almejados. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns até que nós já abordamos aqui até esse momento, mas que eu acho importante a gente reforçar. Então, quando a gente falou ali de conta corrente holocármica, eu falei um pouco aí dos acertos, né, das recomposições grupo-kármicas. Então, essa é uma das condições aí muito relevantes dentro da reciclagem. Então, o que é isso? É fazer esses ajustes, né, dentro desses grupos que nós participamos, principalmente o grupo familiar, né? Outras condições que devem ser buscadas aí dentro dessa técnica, né? Desenvolver ações, por exemplo, para melhorar o nosso comportamento, né? As nossas atitudes, o nosso temperamento pessoal, fundamentalmente, né? Qualificar a nossa afetividade para estabelecer melhores relações interassistenciais. Então, quando a gente melhora a nossa afetividade, a gente qualifica também a nossa capacidade de fazer empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de estabelecer aí, relações mais sadias, né? Mais homeostáticas, mais sinceras, mais autênticas, né? Melhorar a qualidade da nossa alimentação, que afinal de contas, cuidar do nosso corpo físico, que é o nosso principal instrumento, nossa principal ferramenta para execução, para boa execução da programação existencial nessa vida, né? Cultivar novas amizades, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. Né? Como é que nós cultivamos novas amizades extrafísicas? A partir do desenvolvimento da nossa projetabilidade lúcida. Né? Nós vamos conhecer muitas consciências que estão projetadas assim como nós e consciências extrafísicas que já dessomaram. Né? Então, e o objetivo também de fortalecer a nossa autoestima, né? Eliminar autoculpas, covardias, medos, fugas, né? Isso é outro objetivo aí que nós precisamos ter em mente dentro aí dessa reciclagem. Então, investir muito na nossa capacidade parapsíquica, né? Que é um elemento aí fundamental para a gente interagir com outras dimensões e ter uma visão mais ampla aí de tudo. Então, esse empenho para melhorar a nossa competência em todas as áreas da vida, também fazem parte aí da reciclagem. Então, com isso a gente vai adquirindo mais autoconfiança nos nossos talentos, na intervenção dos amparadores, né? A partir desses trabalhos com energias, a gente vai depurando mais a nossa energia, que é mais densa, a gente vai conseguindo perceber melhor essas interações energéticas que acontecem o tempo todo, né? Então, e essa dedicação também ao autodidatismo, né? Que está mais focada em necessidades específicas que nós temos no nosso atual momento. O que é o autodidatismo? É a gente procurar o conhecimento a partir de nós mesmos, a partir do autoesforço, sem um intermediário direto. Então, nós devemos também aprimorar a questão da nossa auto-organização, né? Buscando aí uma potencialização ou um alto rendimento evolutivo cada vez maior, né? Procurar fazer auto-reflexões, desacelerar um pouco o nosso ritmo de vida, e buscar alguns momentos de quietude, né, de isolamento, para a gente pensar na nossa situação, como é que anda a nossa vida, como é que estão os setores, né, a minha vida social, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, como é que está funcionando isso hoje, né, quais são as reciclagens que são mais imediatas, né, que eu preciso fazer, né? Tudo isso pode acelerar aí essas mudanças. Então, agir com calma, agir com prudência, com ponderação, né, principalmente aí nesses momentos de um predomínio mais forte aí das nossas emoções. Então, também dentro desse processo da reciclagem, a gente procurar preservar uma coerência entre a fala, a nossa conduta, né? Os nossos pensamentos, sentimentos, energias, independente aí da dimensão aí da nossa manifestação. Então, valorizar essas conquistas, gente, por menor que elas sejam, né? E isso, através desse nosso alto esforço, né? Dessa nossa dedicação, e isso vai fazendo com que a gente ganhe aí cada vez mais autoconfiança, né? E uma motivação aí para seguir firme nesse caminho. Professor Antônio, como é que estamos aí de perguntas?
Temos aqui participação. Eu vou ver um comentário aqui da Lilian, que ela agradece a resposta da pergunta e diz que entendeu perfeitamente. O Emerson Godoy pergunta: boa noite. Doação energética também é um tipo de reciclagem? E como selecionar as consciências para doação energética?
Muito bom, Emerson. Obrigado aí pela sua pergunta, viu? A doação energética é um ponto aí bastante importante, né? Dentro do processo assistencial multidimensional, né? Algo que nós consideramos muito aqui dentro dos nossos estudos. Pode ser decorrência ou é um processo, um fator dentro desse processo aí de reciclagem que a gente pode estar vivenciando, tá? Na medida que a gente vai se reciclando, né, se melhorando, enfim, se desenvolvendo, a qualidade da nossa doação energética ela vai atingindo patamares cada vez melhores, né? Mais positivos aí, mais qualificados. Agora, com relação à seleção das consciências para doação energética, eu penso que nós não devemos selecionar, nós devemos doar as energias para que aconteça sempre o melhor para todos. Né? Então, assim, o que está por trás aí da prática da doação das energias é justamente assistir a todas as consciências que estejam necessitadas, né? Então, você pode fazer essa doação de caso pensado, colocando determinadas pessoas na sua tela mental, por exemplo, né, exteriorizando aí as melhores energias, ou pode simplesmente se colocar numa posição de passividade, né, para que haja o acoplamento aí de uma consciência extrafísica e que ela faça aí, que ela promova aí, essa doação para consciências aí que estejam mais relacionadas aí ao seu atual momento e que estejam mais precisadas aí dessas energias dentro dessas circunstâncias. Tá? Espero ter respondido, mas a doação de energias realmente é algo aí bastante interassistencial, né? Inclusive a TENEPS que eu falei aí mais no início da live, que é a tarefa energética pessoal, é nada mais do que essa doação de energias conscienciais todos os dias, no mesmo horário, né? A partir do nosso relaxamento, da nossa predisposição aí, para que o nosso amparador extrafísico faça o trabalho aí de doação e de interassistência multidimensional. Então, só a gente retomando aqui o que eu já vinha falando, pessoal. Então, dentro daquelas condições que devem ser buscadas aí dentro da reciclagem existencial, eu trago também aí a relevância da gente desenvolver uma curiosidade sadia, né? Que a gente tenha como objetivo aí descobrir novas verdades relativas de ponta, por exemplo. Né, através do nosso parapsiquismo, da nossa projetabilidade, né, de uma saída de experiências fora do corpo cada vez mais ricas e mais interessantes que a gente possa ter, né? Então, assim, essa curiosidade ela vai nos levando a uma condição de estar cada vez mais preparado aí para o nosso próximo desafio evolutivo. E aceitar possíveis surpresas aí desagradáveis, sem reclamação, sem queixa, enfim. Então, eu já falei também da questão da alimentação, já respondi para uma internauta a questão dos exercícios físicos, né, da importância de ter uma atividade física regular nesse cotidiano pessoal, né, para favorecer não só a saúde física, né, mas a saúde mental, a saúde emocional, a saúde consciencial, né? Otimizar aí a funcionalidade do nosso holossoma, quer dizer, do conjunto de todos os nossos veículos de manifestação, corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental, né? Então, toda a vivência aí dessas mudanças que nós estamos trazendo aqui, vai contribuir aí para que a gente alcance aí outros patamares, né? Tenha um mega foco aí cada vez mais apurado, conforme a exigência aí de cada situação. Então nós vamos encontrando aí soluções cada vez mais rápidas, né? Mais eficientes para os nossos problemas banais aí do cotidiano. Então a dedicação aí, a superação de alguns gargalos aí no nosso temperamento, seja um temperamento bélico, seja um temperamento monárquico, né, ou mais religioso, né, tudo isso vai nos mostrando aí o quanto que isso pode se compatibilizar com a proposta aí de uma reciclagem a partir do paradigma consciencial. E aí a gente vai imprimindo essa velocidade à nossa evolução e, ao mesmo tempo, respeitando o nível evolutivo aí das consciências com as quais a gente convive. Então, pessoal, o objetivo da reciclagem existencial, antes de mais nada, é alcançar o completismo existencial, né? A RESEX é uma técnica interassistencial. Então, nós temos compromissos a cumprir. Nós não viemos a essa vida a passeio, né? Então, aplicar essa técnica da reciclagem existencial é, antes de mais nada, um novo estilo de vida. É um estilo de vida, um modo de vida conscienciológico, né? E o trabalho maior vai ser sempre o trabalho com a gente mesmo. Esse trabalho de autopesquisa, de autoinvestigação, de renovação, de crescimento consciencial, né? Então, nesse caminho, nessa trajetória, nós vamos melhorar quem está aí na nossa rede de contatos, na nossa rede de contatos intra e extrafísica, né? Então, a reciclagem existencial, antes de mais nada, ela impõe aí a eliminação do comodismo e da nossa vitimização, né? E sem reciclagem intraconsciencial, sem essa reciclagem interna, não há possibilidade aí da gente fazer uma reciclagem existencial. Tá ok? Vamos aí, mais alguma pergunta, professor Antônio?
Vanusa Santos aqui, parabenizo o professor pela ótima live. E a Marilux faz uma pergunta que é: professor, a intencionalidade sincera, cosmoética, na busca da autoevolução, seria então o primeiro passo para uma reciclagem?
Excelente, Marilux. Muito boa pergunta, é isso mesmo. O que quando a gente fala de cosmoética, né, dessa ética cósmica, dessa ética universal, ela diz respeito, assim, essencialmente à nossa intencionalidade, né? O que que está por trás aí das nossas atitudes, né, das nossas ações, das nossas motivações, né, dos nossos desejos, da nossa vontade, né? Qual que é a nossa real intenção? Quando a gente fala de renovação, de reciclagem, a gente está dizendo aí de uma mudança na nossa forma de ser, né? Na nossa manifestação como consciência, né? Na busca dessa nossa autoevolução. Não é isso? Então, é a base, assim, é uma dos pilares aí dessa trajetória, desse caminho de reciclagem, né? Agora, como base, como primeiro passo, a gente pode pensar também em qual as prioridades que nós temos aí nesse hoje, né, atualmente, quais são as nossas prioridades de mudança, né, de transformação. E a partir daí, identificando, mapeando essas prioridades, né, o que que está por trás, quais são as nossas intenções aí dentro desse movimento, dessa nova fase aí que nós estamos adentrando. Então é isso. A intencionalidade aí é algo, é um fator aí de suma importância, né? Um dos primeiros passos aí no nosso movimento aí de transformação, de reciclagem. Bem, pessoal, nós estamos chegando aqui no nosso horário. Eu agradeço aí muito a participação de vocês, né? Que são a razão de ser aí da nossa live, da nossa conversa, do nosso debate. É, e então foi ótimo estar aqui com vocês, podendo interagir, trocar essas energias, debater sobre esses assuntos que são tão caros, né, aí ao nosso processo evolutivo, ao que nós somos aí como consciência, como passageiros evolutivos, né, que nós somos. Agradeço muito aí a participação do professor Antônio, a toda a equipe, aí, professor Guilherme, professor Tomás. E até uma próxima oportunidade, em breve. Tá bem? Um grande abraço a todos, boa noite.
Boa noite, muito obrigado a todos que participaram. Excelente live, professor Fábio. Parabéns.
Ótimas reciclagens a todos, hein? Grande abraço.
Boa noite.